Então, bom dia. Consegui resolver um problema aqui com gravação, então eu vou acrescentar algumas coisas à aula que eu postei, que foi do ano passado. Vou acrescentar alguns dos desenvolvimentos recentes que tentam lidar ou tentam enfrentar alguns dos problemas que eu apontei na aula passada. Ou seja, o que tem acontecido desde a última crise relacionada principalmente à Grécia, para evitar que uma crise desse tamanho, dessa extensão, ocorra novamente, porque como mencionei, né, se a próxima crise for na Itália ou na França ou na Alemanha, não teria como salvar a moeda única e nem para salvar, eu acho, a União Europeia. Eu acho que se a moeda única fracassasse, a União Europeia fracassaria rapidamente, porque politicamente é o projeto mais ambicioso da organização, e um fracasso nesse projeto mais ambicioso teria consequências políticas desastrosas para a União Europeia. Então, existem várias iniciativas desde 2011 para evitar que houvesse, que haja uma nova crise monetária dentro da União Europeia e principalmente dentro do grupo do euro, ou seja, os países que usam o euro. Eu vou começar com o chamado semestre europeu, European Semester, que é essencialmente um processo cíclico, onde todos os Estados-membros passam por uma avaliação da sua estabilidade macroeconômica. E tem várias etapas nesse semestre europeu que começa com uma avaliação anual de crescimento sustentável, de Sustainable Growth Survey. É importante aqui a palavra sustentável. Então, o foco não é somente nos dados macroeconômicos, o foco é na sustentabilidade econômica do país particular. Por quê? Porque um dos problemas com o caso da Grécia e também Irlanda, Portugal, Espanha, era que esses países por algum tempo estavam crescendo economicamente, mas estavam crescendo economicamente baseado em bolhas especulativas no mercado imobiliário, por exemplo, ou bolhas de crescimento econômico sustentado por dinheiro emprestado, ao invés de dinheiro gerado, né? Então, o foco aqui é sustentabilidade macroeconômica. E essa avaliação leva em abril de cada ano a um programa de reformas nacionais e de programas de convergência e estabilidade. Mais uma vez, é importante que estamos falando aqui sobre uma zona de euro, ou seja, uma zona entre países que usam a mesma moeda, e em termos da política monetária, fazem parte do mesmo sistema, do mesmo processo. Por isso, essa ideia de convergência entre os países em termos de em termos de desenvolvimento macroeconômico e em termos de estabilidade macroeconômica. Isso leva, em maio de cada ano, a um relatório da Comissão, muitas vezes com input do Banco Central Europeu, para países, para cada país, com recomendações específicas. Em termos da sua política macroeconômica. Então, nós sugerimos, é uma recomendação, nós recomendamos que política X ou política Y seja feita. E isso leva, em outubro, para outubro é o prazo para que os membros do Grupo do Euro apresentem planos orçamentais para a Comissão de forma ideal que levariam em consideração as recomendações feitas em maio. Esses planos a comissão vai estudar, vai fazer e vai opinar sobre esses planos em novembro. É importante aqui que né, são opiniões da comissão. A comissão não tem o poder de obrigar os Estados-membros a adotarem as recomendações feitas, as opiniões dadas sobre os orçamentos e política macroeconômica dos Estados-membros, mas existe pós-crise da Grécia em 2000, a partir de 2011, existe uma certa pressão política para que isso seja feito, ou seja, para que as opiniões da comissão, pelo menos, sejam levadas em consideração no desenvolvimento dos orçamentos dos Estados-membros e do na política macroeconômica. Então, isso é talvez o desenvolvimento mais importante em termos políticos, esse semestre europeu que se repete anualmente, para tentar descobrir e antecipar, né, possíveis problemas, crises, desequilíbrios, tanto dentro de um Estado-membro e quanto entre os Estados-membros. A questão é aqui é a proatividade ao invés da reatividade dos anos passados. É muito cedo e muito esperto para fazer um julgamento definitivo sobre o sucesso ou não dessa política, além de dizer que, felizmente, uma crise do tamanho da Grécia não se repetiu até agora, embora a causalidade entre o semestre europeu e a ausência de uma nova crise talvez não seja completamente estabelecido até agora. Então, esse é o desenvolvimento-chave número um. O desenvolvimento-chave número dois é a criação de uma união bancária na União Europeia, onde o Banco Central Europeu tem um papel muito, muito importante. Essencialmente, a união bancária tem três elementos importantes. Uma é o chamado Single Supervisory Mechanism, ou seja, um mecanismo único para a supervisão do sistema bancário da União Europeia. como falei, onde o Banco Central Europeu tem um papel-chave. Essencialmente, é um acompanhamento constante do funcionamento do sistema bancário da União Europeia, dos Estados-membros da União Europeia, com foco mais detalhado, eu diria, nos membros da zona do euro, embora o desenvolvimento se estende para Estados-membros que não usam o euro também. Então, tem uma supervisão dos bancos europeus pela União Europeia, particularmente pelo Banco Central Europeu. Número um. O segundo ponto dessa união bancária é o que se chama o Single Resolution Mechanism, ou seja, o mecanismo único de resolução de bancos em crise. Eu não sei exatamente como traduzir isso. Mas é um mecanismo europeu único para como lidar com bancos que estejam em ou perto da falência, né? Com o objetivo de administrar esses processos de bancos em de estresse, bancos em crise, de forma mais eficiente e mais eficiente em termos financeiros para o contribuinte europeu. Isso é uma consequência da reação política muito forte, reação social, aliás, muito forte da população aos bailouts dados a vários bancos que estavam perto da falência, bancos que muitas vezes não estenderam, vamos dizer, essa flexibilidade, generosidade aos seus clientes, que, por exemplo, não tinham capacidade de pagar as prestações no na compra de um apartamento. Aliás, houve um caso, se não me engano, na Espanha, onde um banco que tinha recebido dinheiro de resgate para não entrar na falência, basicamente jogou vários clientes na rua e tomou posse de apartamentos porque esses clientes não tinham capacidade de pagar as prestações de compra desses apartamentos. E isso gerou uma reação muito forte na opinião pública, evidentemente. E o Single Resolution Mechanism é uma tentativa de lidar com bancos com problemas financeiros de uma forma mais justa, mais justa para o contribuinte e não necessariamente para o banco. De novo, se isso vai funcionar ao longo prazo, nós não sabemos, mas isso é o objetivo. O terceiro elemento da união bancária é a criação de um framework, né, de não sei como traduzir, de novas regras básicas comum para os Estados-membros da União Europeia para a administração e a governança do setor financeiro dos Estados-membros e os membros da União Bancária. Ou seja, uma tentativa de não unificar, mas de basicamente estabelecer parámetros sobre ou para a administração do setor financeiro em cada Estado-membro da União Bancária, que tenha como base níveis mínimos, né, de liquidity, de processos de risco, etc., etc. Não houve e não há e não teremos, eu acho, uma unificação dessa política no nível europeu. É um pouco a comparação que eu faço às vezes é um pouco como as regras europeias sobre asilo e refugiado. São regras básicas, mas os detalhes variam de um Estado membro para o outro. Então, isso em termos muito básicos. É a União Bancária da União Europeia que foi uma resposta às crises bancárias no início da década passada na Grécia, no Chipre, no Portugal, Irlanda, etc., etc. Tá bom? Dentro disso, mas adicionalmente, a União Europeia também apresentou, introduziu o que eles chamam de banking stress test, ou seja, um teste para ver a resiliência dos bancos da União Europeia, né, dentro dos Estados-membros da União Europeia e do sistema bancário da União Europeia. Eu vou falar aqui rapidinho o objetivo em inglês, depois a gente pode para traduzir, mas o Banking Stress Test existe para to assess the resilience of EU banks to a common set of adverse economic developments in order to identify potential risks, inform supervisory decisions, and increase market discipline. Ou seja, o teste faz uma pergunta muito simples: bancos europeus teriam como sobreviver diante de uma nova crise no setor, por qualquer razão que seja. Não precisa ser o mesmo fator, os mesmos fatores como 10 anos atrás. Os bancos têm a resiliência e a adaptabilidade suficiente para poder sobreviver uma outra crise bancária, uma outra crise econômica. Que pode ser uma guerra, como na Ucrânia ou qualquer outra coisa. Esse teste é feito pela European Banking Authority, ou seja, a Autoridade Europeia Bancária. E isso é importante, ou seja, a União Europeia adapta seu framework institucional a crises que enfrenta. O problema é que muitas vezes isso acontece somente depois da crise e não antes da crise, para evitar que essa crise ocorra, né? Então, essa supervisão dos bancos europeus ocorreu depois de vários desses bancos terem quase entrado em colapso, e depois de políticas no nível nacional, principalmente, mas também no nível europeu, que ao longo de anos e décadas incentivaram os bancos a assumirem riscos que hoje nós consideramos riscos excessivos. Mas, enfim, aconteceu. Depois a União Europeia reagiu, em muitos aspectos, reagiu tarde demais. Vamos ver, e esperamos que essas mudanças tenham o efeito desejado, no sentido de evitar novas crises de ocorrerem. Eu gostaria, para concluir, chama a atenção por mais dois desenvolvimentos que ocorreram agora de uma forma mais recente por causa da pandemia e por causa da guerra na Ucrânia. A primeira é a flexibilização das regras fiscais da moeda única, sobre a qual eu falei na outra gravação, que no momento estão suspensas. No momento, por causa da pandemia, principalmente, as regras que governam a União Monetária estão suspensas, e a União Europeia está em discussão, está tendo um debate sobre a formalização de uma flexibilização, uma mudança das regras que governam a moeda única. Eu coloquei alguns documentos e links no Moodle sobre isso. A decisão final sobre isso ainda não foi tomada, mas a tendência é que a interpretação dessas regras será de uma forma um pouco mais ao longo prazo, no sentido de avaliar, por exemplo, os déficits públicos, a dívida pública, etc., sobre ao longo de ciclos de vários anos. Como falei, uma decisão final ainda não foi tomada, mas eu acho que a tendência é que essas regras serão mudarão com foco no, mais de longo prazo. Vamos ver. O segundo ponto é esse, né, esse escape clause, ou seja, a ideia de suspender as regras para permitir que países respondam, e a União Europeia responda, a crises específicas de uma forma mais rápida e uma forma mais flexível. Por isso, escape clause. Porém, vale lembrar que, vale destacar que a suspensão das regras da moeda única deve acabar ano que vem, deve acabar em 2023, pelo menos de acordo com os planos atuais. O segundo ponto importante, que não está diretamente ligado à moeda única, mas mesmo assim é importante em relação à evolução da política monetária e fiscal da União Europeia, é a criação do Fundo de Recuperação e Resiliência, que foi criado em resposta à pandemia de Covid em 2021. Atualmente está previsto para durar 5 anos, de 2021 a 2026. É um fundo de 723 bilhões de euros, então é bastante dinheiro, e crucialmente, pela primeira vez, esse fundo está sendo financiado parcialmente através de dívidas mútuas assumidas pela União Europeia. Ou seja, para financiar esse fundo de resiliência, a União Europeia assumiu dívidas, emprestou dinheiro, pegou dinheiro dos mercados financeiros internacionais e tem responsabilidade mútua para o pagamento dessas dívidas eventualmente. Isso é importante porque é algo que, durante a crise da moeda única, a crise grega, a crise irlandesa, etc., vários países liderados pela Alemanha eram resolutamente contra a mutualização de dívidas no nível europeu. Era tudo nacional, né? como envolvimento, sim, da Comissão, como envolvimento do Banco Central Europeu, etc., etc. Mas, mesmo assim, não havia uma mutualização de dívidas no nível da União Europeia. Isso agora mudou. Se diz que isso é específico, isso é uma exceção por causa da pandemia, porém cria um precedente, e precedentes não podem ser decriados, né? Precedentes existem, então se foi feito uma vez, pode ser feito outra vez. E me parece importante, diante da possibilidade de novas crises, para salvar a economia da União Europeia, para salvar a moeda única, em termos práticos, em termos políticos, etc., etc., me parece importante que esse precedente existe agora. Então, existe mais um instrumento potencialmente, pelo menos, para enfrentar crises no nível da União Europeia. O que isso mostra, eu acho, é algo que é bastante comum na União Europeia, que a União Europeia se mexe, e muitas vezes de uma forma bastante radical bastante surpreendente, quando existe uma necessidade, quando existe uma crise. Tem feito isso ao longo da sua história. Nós falamos sobre vários outros exemplos, né? O mercado único foi uma resposta à crise econômica do início dos anos 80 e dos anos 70. Então, na União Europeia existe um máximo, né, que é algo impossível até que não seja impossível, algo impossível até que seja possível. E essa, né, uma união bancária, uma suspensão das regras, que era muito importante, supostamente, da moeda única, uma mutualização de dívidas no nível europeu. Tudo isso era impossível e agora é possível. O problema continua sendo que a União Europeia muitas vezes toma essas decisões e desenvolve essas políticas pós-facto, depois do surgimento de uma crise, não antes. Então, ela não antecipa crises, ela não tenta evitar crises, ela reage a crises. Muitas vezes ela faz de uma forma muito radical, com mudanças muito importantes e inovadoras. Mas ela não consegue, pelo menos por enquanto, se antecipar a esses problemas. E nós temos, né, outros exemplos disso agora com a Ucrânia. Vladimir Putin está no poder há mais de 20 anos, já invadiu vários países, já invadiu a Ucrânia em 2014, e nada foi feito. A União Europeia só começou a se mexer realmente em relação à Rússia quando a invasão completa, entre aspas, da Ucrânia pela Rússia começou em fevereiro desse ano. Então, eu vou deixar isso com vocês, para vocês pensarem também em relação aos trabalhos, né, quais são os problemas da União Europeia em relação a determinadas áreas políticas. Um dos problemas é simplesmente a impossibilidade ou incapacidade, melhor dizer, da União Europeia de antecipar problemas. E vamos ver, esse problema de reagir o tempo todo tem solução? Quem sabe, os desenvolvimentos que acabei de dizer aqui em relação à moeda única, por enquanto estão dando certo no sentido de uma ausência de uma outra crise profunda como aquela da Grécia, etc. Então, pensa nisso. Eu vou colocar no Moodle também um documentário, parte de um documentário sobre a crise grega na Grécia e a influência da União Europeia sobre as políticas domésticas da Grécia em resposta a essa crise. Vale muito a pena assistir para ver, né, essa tensão que existe entre interesses europeus e a reação à crise e interesses domésticos e a interação entre a União Europeia e seus Estados-membros. E de novo, isso eu acho que tem lições para essa questão. Quais são os problemas da União Europeia? Esses problemas têm solução. Temos que ver. Tem muitas coisas para acontecer nesse sentido. Só para concluir, em relação ao Fundo de Recuperação e Resiliência, a Comissão acabou de decidir ou de recomendar que a maior parte dos fundos destinados à Hungria, a maior parte do dinheiro destinado à Hungria desse Fundo de Recuperação e Resiliência seja bloqueado por causa da destruição do Estado Democrático de Direito no, na Hungria. De novo, é uma reação a desenvolvimentos que acontecem há 20 anos, 15 anos. Mas está acontecendo, e essa batalha entre Estados-membros e União Europeia, nesse sentido, em torno de valores ligados à distribuição de dinheiro, vai definir, eu acho, o futuro da União Europeia para as próximas décadas. São batalhas, são disputas super importantes para o desenvolvimento futuro da União Europeia em termos práticos e em termos normativos. Tá bom? Vou deixar por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Obrigado.